Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo, em suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora! Episódio de hoje, o que a Trindade tem a ver com aborto, segundo Oliver O'Donovan. Um dos meus muitos hábitos estranhos consiste em prestar atenção em chavões usados em manifestações. O pessoal consegue ser bastante criativo. Como estudei numa federal, chavões sobre aborto estão bem presentes na minha lista. Meu corpo, minhas regras, esse você deve conhecer. Embrião não é cidadão, talvez mais incomum. E o terceiro, mais raro ainda, meu útero é laico. E hoje, vamos ver como responder essa trindade de afirmações com a Santíssima Trindade, usando a obra de um dos principais teólogos morais cristãos da atualidade, o britânico Oliver O'Donovan. Então, vamos começar interagindo com o famoso Meu Corpo, Minhas Regras. Para isso, vejamos um dos principais tratados de bioética cristã de todos os tempos, escrito por O'Donovan, chamado Begotten or Made, gerado ou feito. Você já vê no título os termos consagrados pelo Concílio de Niceia. Na Trindade, o Filho foi gerado eternamente pelo Pai, e não feito como uma criatura qualquer. Ele é do ser do Pai, tendo a mesma essência que ele, enquanto a criação vem da vontade do Pai, sendo, portanto, contingente, finita, de uma natureza diferente da de Deus. O'Donovan propõe, a partir daí, uma analogia com o que as tecnologias reprodutivas na nossa sociedade fizeram. Não se pensa mais que os seres humanos geram outros seres humanos de forma natural e iguais a eles. Agora, tudo tende a ser visto numa racionalidade instrumental, para ser feito e produzido de acordo com a técnica, sejam embriões, gametas ou fetos. E, nas palavras dele, quando começamos a fazer seres humanos, nós necessariamente paramos de amá-los. O que é feito em vez de gerado se torna algo que temos à nossa disposição. Não alguém com quem podemos interagir em comunhão fraternal. Daí que vem o argumento do meu corpo, minhas regras. A mulher pode fazer o que quiser com o corpo dela, em vez de haver alguma dinâmica própria a ser respeitada nele. E aqui nós cristãos precisamos confessar que a criação que Deus Pai fez por meio do Filho e do Espírito é boa. A natureza não é uma prisão a ser escapada, é uma moldura a ser descoberta, com limites reais a serem celebrados e não negados. Assim como o Pai celebrou a criação no sábado em Gênesis, a técnica também precisa ter seu repouso sabático. Então, a resposta a meu corpo, minhas regras, é meu corpo tem as suas próprias regras. E uma delas é que a gravidez não foi feita para ser interrompida, e sim para dar em nascimento. Mas talvez você diga que o embrião não é cidadão. O que está por detrás disso são defesas filosóficas mais requintadas do aborto, como a de David Bunning, que argumentam que o feto até pode ser uma vida, mas não é uma pessoa, cujos direitos devem ser preservados contra o direito de escolha da mãe. E aqui ficamos com a difícil pergunta de quando então consideraremos o embrião ou feto como uma pessoa. Seria a partir de certo desenvolvimento do sistema nervoso? A partir do momento que ele sente dor? A partir de quando tem consciência? Ou a partir da concepção, quando claramente estamos falando de um organismo vivo com sua própria constituição genética? O'Donovan acredita que é justamente tornar bebês essa ambiguidade o maior crime que inovações técnicas como pesquisa em células-tronco embrionárias e aborto cometem. Isso nos faz pensar que uma pessoa decorre de uma propriedade específica, como ter intelecto ou sentir emoções. Os cristãos, ao longo dos concílios ecumênicos sobre a pessoa de Cristo, descobriram que não adiantaria pegar a alma ou uma outra propriedade específica da natureza humana como se definisse uma identidade pessoal. Afinal, é apenas por meio da história pessoal de Cristo ao longo do tempo que se discerne uma pessoa ali. É justamente assim que as pessoas divinas eternas do Pai, do Filho e do Espírito Santo se revelam na história da redenção. E a única maneira de entrar nessa história é pelo amor. Por isso, tomando o exemplo da parábola do bom samaritano, não devemos perguntar quem é uma pessoa que eu devo respeitar, mas sim, estou sendo uma pessoa para quem? Estou me colocando no lugar de quem como pessoa? É verdade, são poucas as pessoas que podemos realmente conhecer amorosamente em suas narrativas pessoais únicas e irrepetíveis. Em certo sentido, O'Donovan fala da pessoa como um mistério escatológico, uma promessa que a fé precisa discernir e aplicar a todas as vidas humanas. Todas, até fetos ou embriões. Sim, porque Jesus já foi embrião e feto, e na sua ressurreição ele mostrou que todo o mistério escatológico não cancela, e se invalida e vindica a ordem que Deus fez na criação. Por isso, à luz da ressurreição do Filho e da sua identidade pessoal como Verbo de Deus, podemos dizer que a pergunta certa não é se o embrião é cidadão, mas quem foi cidadão para mim quando fui embrião? Tá bom, muito bonito, você pode retrucar. Mas todas essas doutrinas teológicas não se aplicam a todos em nossa sociedade secular? Afinal, meu útero é laico. Porém, aqui esbarramos em outro grande tema da teologia de O'Donovan, o caráter público da fé cristã, que é essencial para uma boa teoria política e, na verdade, para todo o campo mais amplo da ética. Para ele, uma teoria ética só pode ser completa se for orientada pela tríade eu, tempo, mundo. Isso se traduz em termos de virtudes de agentes morais, como a clássica tríade paulina de fé, esperança e amor. E aí é uma analogia modesta para usar as palavras dele com a trindade, porque é preciso um Deus trinitário para ensejar uma ação humana com propósito. Com base em João 14 a 16, ele afirma que a vida moral dos discípulos precisava ser posicionada por como a trindade se faz presente no tempo. Com base na história realizada de amor em Cristo e o futuro dos discípulos com a esperança da vinda do Espírito, eles podem agir com fé orante no controle transcendente da história pelo Pai. Então, se a ação moral precisa da fé cristã para ser plenamente compreensível, como negar seu caráter público? E a política não fica de fora aqui. Na verdade, a autoridade política só se tornou secular porque o Pai exaltou Jesus e tornou toda a autoridade terrena radicalmente transitória e submissa ao Rei dos Reis. Por isso, não é à toa que as liberdades fundamentais que o discurso para o aborto tanto gosta são, na verdade, de origem cristã, que percebem como o Estado é limitado pelo trono do Cordeiro que foi morto. Então, em vez de falar que o útero é laico, podemos dizer que o útero é livre, e isso deriva da exaltação de Cristo e do derramamento do Espírito, o qual permite que participemos da nova humanidade que Deus mostrou nele, uma humanidade que só Deus e nenhuma técnica podem fazer. E é justamente por isso que o útero pode abraçar seu futuro natural, confirmado pelo Espírito, e abrigar uma criança ali. É claro que a obra de O'Donovan e todo o debate sobre aborto tem ramificações mais complexas que eu não posso explorar aqui em 7 minutos. Tem alguns recursos aqui na descrição do podcast para quem quiser se aprofundar. Mas eu queria deixar aqui um bordão para substituir todos esses que vimos aqui, um bordão do próprio O'Donovan. Um cristianismo que testemunhará a palavra de Deus em Jesus será um cristianismo que fala, que pensa, que argumenta e que debate, que não temerá se engajar num duelo intelectual e filosófico com os dogmas prevalentes de seus dias.